Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eternit SA sobre os resultados do quarto trimestre de 2017. Estão presentes hoje conosco o senhor Luiz Augusto Barcelos Barbosa, diretor-presidente da Eternit, e o senhor Rodrigo Luz, diretor financeiro de Relações com Investidores da Eternit. Informamos que este evento está sendo gravado. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Eternit, em www.eternit.com.br/ri, onde a apresentação e o release estão disponíveis para download. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da Eternit, projeções ou metas operacionais e financeiras são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Estas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas às mudanças. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Rodrigo Luz, diretor financeiro e de Relações com Investidores da Eternit. Por favor, senhor Rodrigo, pode prosseguir.
Muito bom dia a todos. Obrigado por vossas participações na teleconferência. Dando início à nossa apresentação no slide número 3, nós vamos aqui mencionar os destaques. Diferentemente das teleconferências anteriores, aqui nós vamos fazer uma mescla dos destaques que ocorreram no quarto trimestre e os últimos destaques que são classificados aí como evento subsequente. No que tange às atividades da companhia, as operações tanto de fibrocimento, de telhas de concreto, quanto mineração e louças sanitárias, elas foram em linha com a demanda do mercado, ou seja, um foco sem gerar muitos estoques com atuação no, principalmente no fluxo de caixa livre. Nessa linha, nós temos dois grandes destaques, que é um aumento de 60% nas vendas da exportação do amianto, e isso está em linha com a estratégia da companhia de direcionar a produção para o mercado externo, dado a proibição do amianto no mercado interno, e 21% de crescimento no volume de telhas de concreto, que está em linha também com a estratégia da companhia de operar de forma centralizada com a unidade mais rentável, que é a unidade de Atibaia. Então, aqui cabe lembrá-los que em fevereiro de 2017, a companhia encerrou quatro plantas, a operação de quatro plantas da Tegula, e passou a operar somente com a unidade de Atibaia. Então, quando a gente compara os volumes somente da unidade de Atibaia, a gente tem esse crescimento de 21%. Um outro grande destaque no quarto trimestre foi o foco como disse há pouco, na geração do fluxo de caixa livre, onde a gente conseguiu fazer uma redução de 41% na dívida líquida do grupo Eternit. E encerramos o ano de 2017 com uma dívida líquida de 68,7 milhões de reais. Ainda no quarto trimestre e nos resultados do ano de 2017, nós tivemos, por conta dos fundamentos da economia, nós tivemos que registrar uma perda estimada pela não recuperabilidade dos ativos. Isso me referindo aos ativos de fibrocimento, os ativos da mineração, principalmente por conta da incerteza de quanto tempo teremos para operar a mina e telhas de concreto. Então, este registro no quarto trimestre foi na ordem de 143,7 milhões de impairment e abaixo de um ágio que ainda estava nos livros em função da aquisição da Sama, lá de 97. E essa baixa foi efetuada agora por conta desses fundamentos que eu acabei de comentar. Esse é um ajuste contábil, ele não tem efeito caixa, e quando houver a melhoria na economia, os fundamentos e a própria conclusão da reestruturação da Eternit, esse valor ele poderá ser revertido. Então, é um valor que impactou significativamente o bottom line da companhia, mas é um valor, como eu disse, não caixa. Nós tivemos aí como evento subsequente, já a partir de dezembro de 2017, o pedido de recuperação judicial do grupo Eternit e o seu deferimento, que já ocorreu. Então, a recuperação judicial, a gente tem um slide mais para frente para falar especificamente da recuperação judicial, mas a recuperação judicial é uma das alternativas da reestruturação que está sendo implementada na companhia desde o ano passado. E dentro da recuperação judicial, a gente teve a oportunidade também de adquirir a totalidade das ações da CSC. Então, a partir desse momento, a Eternit ela passa a deter 100% de participação do segmento de louças sanitárias da CSC. Então, a companhia ela adquiriu os 40% que era da Corona. Mais para frente, também temos um slide que teremos condições de abordar um pouco melhor esta operação. E na última sexta-feira, no dia que nós disponibilizamos os números financeiros do quarto trimestre do ano 2017, nós tivemos a Assembleia Geral Ordinária, onde foram eleitos para o mandato de 2 anos os membros para o Conselho de Administração e para o mandato de 1 ano os membros para o Conselho Fiscal. No próximo slide número 4, falando um pouco da operação, então nós tivemos no quarto trimestre um volume de vendas do amianto trisotila de 36,4 mil toneladas. Quando a gente compara com o tri anterior, a gente tem um crescimento, mas na comparação com o tri do ano anterior, a gente tem uma retração de 5%, que é em função da não utilização do amianto no mercado interno. Para neutralizar isto, a gente tem a companhia tem centrado os esforços para direcionar esta produção para o mercado externo. Então veja que o volume de exportação no quarto tri de 16 foi de 19,9, no quarto tri de 17 foi de 32,1. E esse é o crescimento no volume que eu destaquei no slide anterior. E no comparativo do ano, o volume de vendas foi de 144 mil toneladas, com uma retração de 21%, que está fundamentado basicamente na retração do mercado interno. Nas telhas de fibrocimento, no slide número 5, o volume de vendas no último trimestre foi de 153,8 mil toneladas, em uma retração frente ao terceiro trimestre. E quando a gente compara com o quarto trimestre de 2016, tem uma retração de 20%. E no ano, a retração de 17%. Aqui, os principais impactos que justificam essa retração, além do próprio desempenho do setor, mas nós tivemos, no final de novembro, uma decisão do STF, onde proibiu o amianto no território nacional. Naquele momento, a decisão ainda não havia sido publicada, então nós fomos obrigados, de uma forma abrupta, a migrar toda a operação. Aqui cabe ressaltar que uma semana antes dessa decisão, a companhia já tinha anunciado ao mercado que não usaria mais o amianto nas telhas de fibrocimento até o final de 2018, porque isso já previa uma saída, deixar de usar essa matéria-prima nas telhas de uma forma organizada. E com essa decisão, nós tivemos que, no dia seguinte, já passar a produzir 100% todo o parque fabril com as telhas com fibra sintética. E com isso, nós tivemos que parar uma unidade, que é a unidade de Anápolis, que era a unidade que ainda não está adaptada para essa produção. Então, este reflexo fez com que o volume do último trimestre foi um volume menor do que o trimestre anterior. Basicamente, é esta a razão aí dessa retração dos 8,9%. Nesse aspecto, a decisão do Supremo, a cadeia produtiva entrou com uma solicitação junto ao Supremo, e antes do recesso, a ministra relatora, ela concedeu e permitiu que a cadeia produtiva utilizasse o amianto até a publicação do acordo. A publicação do acordo não ocorreu ainda, e a gente continua operando normalmente tanto a Precon Goiás quanto a própria mina. A partir do momento que for publicado este acordo, haverá ali uma discussão nos embargos de declaração sobre a modulação que será pleiteada junto ao Supremo para que, principalmente a mina, ela possa ter condições de ter um encerramento das suas atividades conforme prevê a legislação. No slide número 6, telhas de concreto, nós tivemos, então, como eu mencionei lá nos destaques, um crescimento no volume somente da unidade de Atibaia, de 3,7 para 4,5. Mas quando a gente olha o volume do business como um todo, que aí contemplam as unidades que foram encerradas na base de comparação do ano passado, e que nós não temos o volume dessas unidades hoje. Então, por isso que há esta retração quando a gente compara com o ano anterior. Mas se nós olharmos somente Atibaia, nós tivemos então 3,7 contra os 4,5 do quarto trimestre de 2017, que significa um crescimento. E no ano a gente teve aí um volume praticamente estável na casa aí de 17 milhões de peças vendidas. Além de operar de forma centralizada somente com a unidade de Atibaia, esse negócio também já começa a ter uma leve melhoria em função da retomada aí dos clubes dos arquitetos. Esse é um trabalho que os resultados aparecem a médio e longo prazo, porque precisa ter a cativação e a fidelização desses arquitetos no clube, para posteriormente passar a especificar o produto para as moradias, principalmente do público B2C, que é um público voltado ali para alta renda, público consumidor desse produto. No slide número 7, falando do faturamento líquido consolidado, nós tivemos, então, no último trimestre, 164,7 milhões de faturamento, sendo 126 milhões no mercado interno e 38,7 no mercado externo. Então, quando a gente compara o faturamento total do último trimestre, a gente tem uma retração de 13%, está baseado no mercado interno, 162 contra 126 milhões. Em função da não venda do amianto para o mercado interno e da retração dos produtos de manufatura de telhas que eu comentei há pouco. Essa retração ela só não foi maior porque no último trimestre a companhia conseguiu repassar, recompor um pouco o seu reposicionamento de mercado no que tange a preço. Mas o volume, a retração de volume, ela compensou integralmente esse delta preço que foi posicionado. E na exportação, 28 milhões contra 38,7, em função do acréscimo das vendas do amianto no mercado externo. E aqui no último trimestre, a gente tem uma queda na petax média de 1,5%. Isso contribuiu negativamente. No faturamento anual, 666 milhões, uma retração de 19,5%, comparado a 2016, basicamente em função da retração do mercado interno. No slide número 8, margem bruta, assim como nos trimestres anteriores, nós estamos reportando a margem societária e a margem recorrente, porque aqui a gente expurga os itens que foram não recorrentes da operação. Aqui com impacto na margem bruta, o que nós temos aqui é uma ociosidade, uma parada de máquina não programada, isso para conciliar oferta e demanda para não elevar os níveis de capital de giro. Tivemos aqui também uma quebra pontual oriunda de novas tecnologias e uma baixa de itens obsoletos. Então, por isso, da diferença da margem bruta do quarto trimestre de 18% para 22%. Naturalmente, é uma margem, quando a gente compara com períodos, trimestres anteriores e anos anteriores, é uma margem menor porque aqui não há a rentabilidade do mercado interno oriundo da SAMO, oriundo do amianto, que era vendido no mercado doméstico. Então, por isso, dessa retração. Na composição dos custos, é uma composição que ela permanece praticamente inalterada quando comparada aos trimestres anteriores. Então, os principais itens que compõem o custo no fibrocimento são matérias-primas e mão de obra, assim como nas telhas de concreto. E na mineração, mão de obras e materiais são a parte mais representativa. No slide número 9, na EBITDA, na geração de caixa pelos ativos genuinamente operacionais da companhia, nós tivemos, então, um EBITDA ajustado e recorrente de 3 milhões negativo no último trimestre. Apesar dele ser negativo, mas aqui nós tivemos uma necessidade de um provisionamento de aproximadamente 10 milhões, mas são itens, não teve o seu efeito caixa, mas são itens recorrentes, que foi necessário fazer o provisionamento seguindo aí todos os financial books. Então, se não houvesse esse provisionamento, o EBIT dele teria sido positivo em 7 milhões. Mas, quando a gente olha o EBIT da ajustada e recorrente do ano de 2017, apesar de todos os custos de reestruturação que houve na companhia, a companhia apresentou um EBITDA positivo de 43,7 milhões. Menor do que o de 2016, que está baseado principalmente na perda da rentabilidade do mercado interno da SAMA. Apesar disso, a companhia tem centrado os esforços necessários na redução do SG&A. Conforme foi reportado no press release, a companhia reduziu significativamente o SG&A e isso contribuiu também de uma forma positiva para a geração de caixa. Todos os negócios da companhia estão gerando, no quarto trimestre, geraram EBITDA positivo, com exceção do segmento de louças sanitárias. E apesar disso, nós tivemos esses itens que nós classificamos aqui como não recorrentes. Eu acho que os principais aqui, para citar, além do custo de reestruturação, que isso já ocorreu, esse desembolso, de 20, 21 milhões. Tivemos também a baixa do ágio, como eu citei no primeiro slide, de 16 milhões, esse é um saldo de ágio oriundo ainda da aquisição da Fama, que foi realizada lá em 97. E um registro de impairment de 127 milhões dos ativos de fibrocimento, mineração e telhas de concreto. Então, este item, principalmente o ajuste de impairment de 127 milhões, é um item, como eu mencionei, não caixa. E a partir do momento que houver melhoria nos fundamentos econômicos e a Eternit concluir a sua reestruturação, a companhia poderá reverter esse valor mediante as suas projeções de lucro futuro. Como consequência, no próximo slide, slide número 10, tivemos então prejuízo líquido reportado no ano de 276 milhões, sendo que desses 276 milhões a gente tem a relação aí dos itens não recorrentes. Obviamente que, além dos que eu já citei, a gente tem uma baixa também de imposto de renda e contribuição social diferido sobre dos negócios da companhia, que foi registrado na ordem de 23 milhões. Esse, como é da própria operação, ele é considerado recorrente. Mas é um item também que não tem efeito caixa. Então, se nós desconsiderássemos os itens não recorrentes, o prejuízo deles seria de 88 milhões. No próximo slide, slide número 11, slide do endividamento, como eu mencionei, a companhia ela reduziu a sua dívida líquida consolidada em 41%, encerrou o 31/12/17 com 69 milhões, arredondando. E quando a gente compara com 30 de setembro, a dívida líquida era de 73 milhões, tem uma redução de 6,5%. Essa redução, ela está atrelada a dois fatores. O primeiro fator é a amortização que a companhia, o pagamento pontual que a companhia vinha fazendo com a sua dívida líquida, sua dívida bruta. Então, quando olhamos aqui a linha da dívida bruta, nós temos uma redução de 21,6% da dívida bruta. Isso é fruto das amortizações seguindo o seu cronograma original. E temos um saldo de caixa superior em 20 milhões, quando a gente olha o saldo estático em 31/12/16, que é fruto do foco da administração na geração do fluxo de caixa livre. Trabalhar com uma operação mais justa, com um capital de giro mais justo, focando na geração do fluxo de caixa livre, para posteriormente ter um endividamento líquido menor. É importante ressaltar que nesta dívida, até a data 31/12/17, não contempla a dívida do segmento de louças sanitárias, porque o segmento de louças sanitárias era um empreendimento em conjunto. Pelo fato de ser um empreendimento em conjunto, os dados não eram consolidados, e sim reconhecidos somente por equivalência patrimonial. Então, a partir desse momento, com a aquisição, a companhia ela passará a consolidar os dados da CSC com os demais negócios, e a gente passará a ter um resultado do grupo econômico contemplando a integralidade da operação da CSC. Se significa dizer que o endividamento, então, ele passará a ser maior, assim também como a base de ativo, passivo e a base de faturamento e resultado. A origem da dívida está reportada praticamente meio a meio, com dívida local e dívida estrangeira. Essa dívida estrangeira está atrelada exclusivamente aos finimpes, fruto de operações de importação de maquinários e de adiantamentos de contratos de exportação para financiar o capital de giro da SAMA. E o fluxo de amortização, ele tem a maior parcela no curto prazo, porque boa parte, a maior parcela deste fluxo está atrelado à participação dos APEs da SAMA, que tem como garantia os recebíveis. Então, isso não significa dizer, como eu já enfatizei nas teleconferências anteriores, dado que a inadimplência do comércio exterior para a mineração tem registrado nos últimos anos um histórico de zero de inadimplência, isso não significa dizer que a companhia necessitará gerar esse montante de caixa. Ele já está atrelado ao faturamento que já foi realizado. À medida que ocorrer os vencimentos dessas faturas, os clientes vão pagando e já vai abatendo deste montante da dívida de acesso. Slide número 12, questão jurídica do amianto. Eu adiantei em alguns slides atrás. Nós tivemos, então, em 29 de novembro, uma decisão do STF que considerou que estava ali apreciando uma DIN que questionava a lei do Estado do Rio de Janeiro, que proibia o uso do amianto no seu território, e considerou naquela sessão o efeito erga omnes e efeito vinculante daquela decisão para todos os demais estados. Ou seja, a partir daquele momento, proibiu-se, então, o uso do amianto no território nacional. Até o momento, o acordo ainda não foi publicado. A companhia, a gente não consegue precisar um time exato para a publicação desse acordo, mas assim que o acordo for publicado, a cadeia produtiva entrará com os embargos de declaração, pedindo uma modulação. Aqui cabe relembrá-los que países que tiveram decisões parecidas como esta de proibir o uso do amianto tiveram no mínimo 5 anos de prazo para que as indústrias pudessem se adaptar. Isso levando em conta que esses países não tinham mais reservas minerais, não tinha demanda pelo produto, e pelos problemas que ocorreram por um uso inadequado do amianto naqueles países, naqueles territórios, os trabalhadores pediram o fim da atividade. A situação do Brasil é completamente diferente. Independente da convicção que a companhia tenha nesse tema, mas é uma questão que há demanda pelo produto de fibra cimento, que é um produto que atende a população, principalmente de baixa renda. Os trabalhadores pedem a manutenção da atividade por entender que a atividade hoje não oferece risco à saúde dos colaboradores. E o Brasil dispõe de uma reserva mineral de mais de 35 anos de vida útil, de minério prospectado, com base nos atuais níveis de produção. Então, dado todo esse cenário de Brasil, a cadeia produtiva espera que essa atividade tenha um prazo de modulação para que possa ter uma saída organizada, dado que é uma questão que já vem sendo discutida há muitos anos. Então, nesse aspecto, então, quando o acordo for publicado, a cadeia produtiva entrará com esses embargos de declaração para discutir essa modulação. Enquanto isso, as atividades da mineração seguem normalmente, assim como da controlada Precon Goiás. Com relação às ações civis públicas, nós não temos grandes novidades no que tange às ACPs. Tivemos aí recentemente uma decisão de primeira instância da ACP da Bahia, da antiga mina que existia ali naquele estado, cujas atividades foram encerradas dentro da legislação, conforme previa a legislação na década de 60, e teve uma ação, então, de primeira instância, pleiteando e condenando a companhia a pagar um dano moral coletivo de 30 milhões com relação à parte ambiental. A companhia ela está tomando todas as medidas cabíveis e possíveis junto às instâncias superiores para que ela possa reverter essas decisões. Assim como foi São Paulo, que teve uma pedida inicial de 1 bi, na decisão de primeira instância caiu para 100 milhões, em segunda instância caiu para zero, a companhia espera, junto às instâncias superiores, conseguir reverter essas ações civis públicas que foram ajuizadas contra a companhia. Mas à medida que forem ocorrendo os movimentos com relação às ACPs, a companhia comunicará ao mercado por meio de fato relevante ou comunicado ao mercado, se for o caso. No próximo slide, slide número 13, aqui nós temos o slide para falar da recuperação, do pedido de recuperação judicial. Então, dentro das ações da reestruturação que a companhia implementou no ano passado, a recuperação judicial é uma delas. O objetivo da recuperação judicial nada mais é do que preservar a continuidade das atividades do Grupo Eternit. Preservar de forma organizada e responsável os interesses e os direitos de todos os credores e acionistas do grupo. E além da proteção do caixa com o objetivo de mitigar os riscos operacionais. Então, como eu mencionei, com este objetivo de preservar a continuidade do Grupo Eternit, a administração encontrou na recuperação judicial uma maneira de se antecipar a uma eventual situação em que as obrigações financeiras não pudessem ser cumpridas, e assim viabilizando a operação. Se nós olharmos o histórico no Brasil, na maioria dos casos, quando uma empresa entra com pedido de recuperação judicial, ela já está com uma situação bastante complicada. Então, a estratégia de entrar com a recuperação judicial foi com esse viés de antecipar uma eventual situação em que as obrigações pudessem não ser cumpridas. E os fundamentos para isso são, como nós vimos nos próprios, na própria retração de volumes vendidos, uma deterioração dos fundamentos da economia, que afetaram principalmente os setores de construção civil, de louças sanitárias, onde a companhia atua, as discussões legais acerca do amianto e que impacta as operações do Grupo Eternit. Recentemente, essas discussões estavam, inclusive, inviabilizando e restringindo algumas linhas de crédito, e a queda na demanda e nos preços de venda do amianto, reduzindo assim a rentabilidade, como nós visualizamos nos slides anteriores, de margem bruta e margem EBITDA. Então, o pedido de recuperação judicial ele foi deferido no último dia 16 de abril, e ele foi ratificado, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária em 11 de abril de 2018. Agora a companhia tem um prazo legal de 60 dias para a apresentação do plano, são 60 dias corridos, não são úteis, E dentro desse prazo, a companhia apresentará no juízo o plano da recuperação judicial e que ficará mais claro e de uma forma mais organizada e responsável, garantindo o direito dos fornecedores e principais credores da companhia. Então, a companhia pretende fazer a apresentação desse plano dentro do prazo legal. À medida que os assuntos relacionados à recuperação judicial forem ocorrendo, a companhia também manterá o mercado atualizado com relação a este tema. No próximo slide, slide número 14, nós trouxemos esse slide por entendermos que é relevante para a companhia. Nós tivemos aí alguns consecutivos, uma necessidade consecutiva de adiar a publicação do balanço anual. O adiamento se deu basicamente por uma necessidade dos auditores independentes tentarem entender de uma forma melhor os efeitos práticos da recuperação judicial. Então, a primeira solicitação era que o pedido da recuperação fosse deferido pelo juiz, porque ali poderia ter uma incerteza e o juiz entender que não cabia um pedido de recuperação judicial. Então, o pedido foi deferido. Independente disso, os auditores examinaram todas as demonstrações financeiras da companhia e atestaram junto ao Conselho Fiscal que a situação patrimonial, os dados ali reportados no balanço patrimonial, nos demonstrativos financeiros e contábeis, reflete a situação patrimonial da companhia em 31 de dezembro, mas que pelo fato da companhia estar em recuperação judicial e ainda não ter apresentado o plano no juízo, a opinião dos auditores é para uma abstenção de opinião relacionada exclusivamente a este ponto, além da discussão jurídica do amianto, em função da incerteza de quanto tempo a mina poderá ser operada. Então, essa é uma base de o que os auditores reportaram, mas isso não significa dizer que todos os demais dados ali publicados no balanço não reflitam a realidade. Então, refletem a realidade e a opinião de abstenção se dá exclusivamente por este fato, que é inclusive o que está reportado no relatório dos auditores. Então, à medida que o plano for apresentado em juízo, naturalmente, essa opinião dos auditores sofrerá alteração. No slide número 15, como eu mencionei, então, na última sexta-feira, nós tivemos a Assembleia Geral Ordinária, e foram eleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia até o próximo mandato, que o mandato do CA é de são de 2 anos. Então, Marcelo Gasparino da Silva, que é o atual presidente, foi reeleito como membro do Conselho, presidente do Conselho, assim como foram reeleitos os seguintes membros: François Moreau, Luiz Barthes, Marcelo Munhoz Auríquio e Rafael Manhães Martins. E como nós tínhamos um conselho o conselho era composto de 5 membros, então passaram a fazer parte também os senhores Eurécio Lerner Rodrigues e Olivier Colas, completando assim o número de 7 membros do Conselho de Administração da Companhia. Também nessa mesma AGO foram reeleitos e eleitos os membros para compor o Conselho Fiscal, cujo mandato é de 1 ano e seu funcionamento não é permanente. Então, Paulo Henrique Funchal, Fabrício dos Santos e Cristiano do Amaral. Esses são os 3 membros que compõem o Conselho Fiscal que foram eleitos na última AGO. Como o balanço ele foi publicado Ele, na verdade, ele foi disponibilizado na última sexta-feira, ainda será publicado. Nos próximos dias, a companhia anunciará ao mercado uma realização de uma Assembleia Geral extraordinária para aprovação das contas. Então, como esse era um item que é tratado de forma ordinária na AGO, não foi possível por conta do pedido da recuperação judicial. Então, para que a companhia fique compliance com a lei das SAs e com o mercado, ela realizará uma AGE numa data ainda a ser confirmada. A companhia publicará o edital de convocação nos próximos dias, para que ela possa, então, aprovar as contas e assim, seguir compliance com todas as regras de governança e principalmente o cumprimento da lei das SAs. No slide 16, aquisição da totalidade das ações da CSC, esse também foi um objeto de um fato relevante da última sexta-feira, do final do dia, onde o Grupo Eternit formalizou a aquisição da totalidade da participação da CSC. Então, a companhia adquiriu os 40% que era da Corona. Essa foi uma oportunidade de adquirir essa participação da Corona em função da RJ. Então, com isso, a Eternit passa a ter 100% de participação da CSC no segmento de louça sanitária e também se posiciona de uma forma estratégica no segmento de louças sanitárias com vista à diversificação. As condições de pagamento dessa operação elas serão inclusas no plano da recuperação judicial. Então, nesse momento, não podemos abrir essas condições, porque isso será objeto de análise e de apresentação do plano da recuperação judicial. E essa foi a facilidade que a companhia tem de pagar essa operação à Corona, porque aí você paga de uma forma organizada e dentro da factibilidade do fluxo de pagamento da Eternit e seus credores. Então, sobre a aquisição da CSC, é isso. E a partir dos dados que são reportados do primeiro trimestre, a companhia passará, então, a reportar os dados consolidados, incluindo, então, a CSC, que não era consolidada, em função do controle ser compartilhado. No slide número 17, aqui nós trouxemos um resumo do ano de 2017, que foi o ano da reestruturação. Então, a companhia ela atuou com diversas frentes, reestruturando a companhia. Boa parte da reestruturação já foi executada, ainda tem algum ajuste fino ainda a ser realizado no ano de 2018, mas o que era mais significativo já foi realizado ou direcionado no ano de 2017. Então houve, de uma forma sucinta, a renovação da diretoria executiva, a redução de estrutura de mão de obra, por isso que tivemos um custo expressivo de reestruturação, a substituição do amianto nas telhas de fibrocimento, para que a produção possa ser, então, somente, exclusivamente com fibra sintética, o redirecionamento da produção do amianto para o mercado externo. Isso é um modelo que a companhia está seguindo, e foi o mesmo modelo adotado pela mina canadense. A partir do momento que houve a restrição no Canadá para o uso do amianto no mercado interno, eles operaram por diversos anos somente com exportação, que é a intenção, os planos da companhia, um redesenho da área comercial, a elevação da taxa de ocupação de Manaus, assim como outras atividades que estão elencadas aqui nesse slide. Então, veja que essa reestruturação, ela gerou um custo, alguns com desembolso, outros apenas para fins contábeis, de 211 milhões no ano de 2017. Então, isso é o que impactou significativamente o ano de 2017, mas é uma preparação da base para que a companhia ela possa, dentro de uma base sólida, de uma base organizada e conforme já foi debatido e explicado, ela ter bases consistentes e passar a ter a rentabilidade em todas as linhas de negócio e, consequentemente, mantendo a geração de caixa e com bottom line positivo. Então, o que nós tínhamos aqui como principais destaques para a apresentação desta teleconferência era isso, e estamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem da web, com Rodrigo José. Qual a importância da indicação de Olivier Collat para o Conselho de Administração da empresa, visto ser um profissional muito gabaritado, além de ter realizado um excelente trabalho na Kepler Weber, tem passagens pela Saint-Gobain em momento de transição da empresa na época do amianto. Um excelente nome, que tem tudo para agregar para a Eternite. Qual será o foco de atuação dele no CA da empresa?
Rodrigo, obrigado pela sua pergunta e participação em nossa teleconferência. Quando há as indicações para compor o Conselho de Administração, o Conselho de Administração leva em conta o expertise dos profissionais e dos candidatos que a administração recomenda. Não tenho dúvidas que a participação dos dois novos membros, assim como a atual participação dos atuais membros, são fundamentais para o direcionamento dos negócios da companhia. E a sua contribuição será de grande valia. O escopo, como a eleição ocorreu na última sexta-feira, esses membros ainda não tomaram posse. Tomaram posse na primeira reunião do Conselho, e ali ficará mais claro a atuação de cada um dentro do seu expertise.
Próxima pergunta também da web com Rodrigo José. A empresa tem até o início de julho para apresentar o plano de RJ. Pretende realizar antes do deadline final da Justiça?
Rodrigo, a companhia ela está trabalhando para ter a conclusão deste plano o quanto antes, porque isso é importante para a condução dos negócios e a operação no dia a dia. Mas a companhia usará o prazo legal para a apresentação do plano.
Próxima pergunta, também de Rodrigo José, da web. A cotação da empresa já está há mais de 30 dias abaixo de um real. Quando a companhia pretende apresentar um plano para reverter esse quadro, visto ter uma lei da Bovespa que normatiza penny stock?
Rodrigo, a companhia está discutindo junto ao Conselho um grupamento de ações, que este é o caminho para resolver a cotação que está há 30 dias abaixo de um real. A companhia tem um prazo legal a partir do momento que estes 30 dias foram completados com a cotação abaixo de um real, e a companhia anunciará em breve o mercado o que ela fará. Mas o caminho para solucionar isso e ficar compliant com os regulamentos da B3 é fazer um grupamento. Então, a forma e o fator de grupamento é o que estão sendo discutidos junto ao Conselho de Administração.
Próxima pergunta da web, Edelvino Bortolotto, do Banco Central. Poderiam, por favor, explicar as perspectivas sobre o encerramento de atividades da mina da Sama? O que vai ocorrer após a publicação do acórdão? Vai fechar? Novo prazo somente após o julgamento dos embargos?
Bom dia. Quem está falando é o Luiz Augusto, o diretor da companhia. A situação do STF é muito difícil de prever. A publicação do acórdão pode acontecer a qualquer momento. Nós imaginamos que isso deveria acontecer nos próximos 60, 90 dias. A partir desse momento, só então se pode entrar com os embargos. Os embargos não podem mudar a decisão. Então, a decisão de que nós teremos que parar com a operação, ela não pode ser mais alterada. O que nós vamos pedir é um prazo para que essa operação seja encerrada de uma maneira correta. Quando você fala de uma fábrica, o tempo para se fazer isso pode ser medido em alguns meses. Quando você fala de uma mina, o tempo para fazer isso são alguns anos. Para vocês terem uma ideia, na Itália, por exemplo, quando se tomou a decisão, a Suprema Corte de lá concedeu 5 anos para que fosse parada a atividade. Então, nós imaginamos que também conseguiremos alguma coisa neste prazo. A partir daí, se faz um plano de fechamento. E os recursos necessários e o provisionamento dos recursos necessários para o fechamento e a recuperação da área degradada, que são consequências de você parar uma operação de mineração. Então, não é fácil a gente prever agora nem a data em que que o acórdão será publicado, nem quanto tempo depois o STF julgará os embargos, porque há casos no STF onde os embargos demoram mais de um ano para serem julgados, e depois, no julgamento do embargo, quanto tempo nos será concedido. Então, hoje, nós estamos operando a Sama. Nós reduzimos sensivelmente a estrutura da Sama. Estamos operando a Sama num patamar de 10 mil toneladas por mês. Este material está sendo quase que exclusivamente, vamos dizer, 90%, destinado à exportação. E nessa situação, a operação é uma operação rentável, que gera um EBITDA positivo e que contribui para a geração de caixa da companhia. Mas é muito difícil prever quanto tempo isso vai, ainda poderemos desfrutar dessa unidade de negócio.
Próxima pergunta da web vem de Rafael, Banco Amazônia. Comparando a Eternit com outras empresas de referência do mesmo mercado, a empresa de referência obteve uma queda similar de porcentagem no faturamento?
Rafael, obrigado pela sua pergunta e participação na nossa teleconferência. Se nós olharmos, aí a gente precisa analisar segmento por segmento. Mas se nós olharmos somente segmento de telhas de fibrocimento, conforme eu mencionei em função desta decisão do STF no final do ano, nós tivemos que parar uma controlada, que foi a controlada Precon, porque ela só produzia com amianto. Naturalmente, isso acaba não sendo base de comparação com outras empresas de fibrocimento. Se você olha outros segmentos, existem segmentos com grandes ociosidades, como é o segmento de louça. Então, eu te diria que se nós expurgássemos esses itens pontuais, a gente teria uma retração natural do setor, principalmente em telhas, em função de estar, de ter a obrigatoriedade de fazer uma migração de uma forma abrupta por conta do STF. Conforme nós havíamos divulgado em fato relevante, a companhia deixaria de usar o amianto na fabricação de telhas até o final deste ano. E ela teve que fazer isso já no final do ano por conta da decisão do STF. Então, naturalmente, a retração de faturamento da Eternit ela foi maior do que as demais empresas do segmento.
Próxima pergunta, Rafael, Banco Amazônia, da Web. A dívida total da Eternit reduziu, mas o prejuízo líquido recorrente aumentou em 10 vezes. Isso ocorreu por causa de maiores despesas operacionais?
Rafael, sim, a dívida foi reduzida com foco, pois a companhia atuou basicamente na geração do fluxo de caixa livre. Esses foram um dos fatores para a redução da dívida líquida. E o outro fator foi o plano de amortização que a companhia manteve seguindo o cronograma de vencimento de cada dívida. O prejuízo ele aumentou por conta dos itens não recorrentes que eu comentei. Somente de itens não recorrentes foram 211 milhões. E a maior parte deles não houveram impactos no caixa, conforme eu enfatizei lá no slide do EBITDA. Então, a partir do momento que a companhia concluir a reestruturação, este valor que foi registrado, principalmente para fins de impairment, ele será revertido. Então, é um item contábil sem impacto no caixa, mas, porém, impactou o bottom line da companhia.
Próxima pergunta, Carlos Henrique Castro, investidor. Caso a mina possa ser operada, qual a sua percepção sobre a colocação da totalidade da produção de amianto no mercado externo?
Carlos, é o Luiz Augusto que está falando. Hoje já praticamente estamos nessa situação. 90% da produção da mina já é destinada ao mercado externo. Para o segmento de fibrocimento, é o grande volume, sobretudo para o mercado do Sudeste Asiático, mas ainda para algumas aplicações mais técnicas em países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos e a Alemanha, para onde a gente exporta, sobretudo, para aplicações da indústria de cloro. Ainda existem uma operação nossa na cidade de Anápolis, e uma operação de uma outra empresa, que é a Precon Minas, na unidade de São Leopoldo, se eu não estiver enganado, que ainda consome amianto para fibrocimento no Brasil. O estado de Minas Gerais, por exemplo, permite a utilização do amianto com uma legislação até 2021. Então ainda haverá um pequeno consumo no mercado local, mas ele é cada vez menos representativo para a SAM. Basicamente, todo o modelo de negócio da SAM está baseado na exportação. E ficará assim durante o período que a modulação do STF nos permitir.
Próxima pergunta, Anderson Rosado, Andimar Group. Olá, com a queda do valor do preço das ações da Eternit, a empresa pretende comprar e manter uma quantidade em tesouraria, assim aproveitando deste baixo valor de mercado, mas com perspectivas de um aumento e posteriormente a venda para a geração de caixa?
Anderson, obrigado pela sua participação em nossa teleconferência. Neste momento, entendo, é uma prática muito comum no mercado as companhias aproveitarem o momento de baixa de seus papéis e adquirir para a manutenção dessas ações em tesouraria, mas as companhias que as fazem isso são companhias que não estão em recuperação judicial e que dispõem de recursos em caixa para fazer essa aquisição. E algumas dessas companhias usam isso também como plano de stock option, coisa que a Eternit não tem um plano de stock option instalado e instituído. Então, eu te diria que, nesse momento, essa opção de comprar ações em tesouraria é uma opção muito distante aqui nas discussões no dia a dia da companhia.
Rafael Gomes, Banco da Amazônia. Próxima pergunta da web. Com o EBITDA negativo em 192,9 de 2016 para 2017, a Eternit espera ter um EBITDA positivo ainda em 2018? Ou em qual ano isso é esperado?
Rafael, na verdade, o EBITDA da companhia ajustado e recorrente, ele já foi positivo em 2017, em 43,7 milhões. Ele é negativo em função desses itens que nós mencionamos, principalmente os itens de impairment, que acaba tendo impacto da forma que o EBITDA ele é reportado societariamente. Mas os negócios apresentam EBITDA positivo, apresentar o EBITDA positivo e o EBITDA reportado do ano ele foi positivo em 43 milhões.
Próxima pergunta da web, Carlos Henrique Castro, investidor. Quando será apresentado o resultado do primeiro trimestre de 2018?
Carlos, o resultado do primeiro trimestre, ele está no nosso calendário previsto para o dia 15 de maio, após o encerramento do pregão. Mas veja que nós temos alguns eventos subsequentes, como, por exemplo, a aquisição da totalidade da participação acionária da CSC, e isso irá requerer um trabalho adicional na consolidação desses dados, principalmente porque teremos que ter uma base comparada, coisa que não era feita em função do controle ser em conjunto. Então, a companhia ela trabalha para cumprir esse prazo de 15 de maio. Mas, eventualmente, caso isso não seja possível, a companhia avisa, comunicará ao mercado se isso será factível ou não. Mas, inicialmente, a data é 15 de maio.
Próxima pergunta da web, João Carlos Lanza, Mundi Invest. Quais os planos da empresa em relação à recuperação judicial neste ano?
João, o plano, acho que a gente já falou sobre isso um pouco antes, é um processo normal, como acontece com a RJ de qualquer companhia. Nosso objetivo é tentar fazer um plano que seja aprovado rapidamente pelos credores. Nós tentaremos fazer isso, como o Rodrigo comentou numa pergunta anterior, o mais rápido possível. Claro que a gente sempre pode, se necessário, usar o prazo legal de 60 dias, mas a ideia é que a gente consiga fazer no menor prazo possível e que a gente consiga uma aprovação também rápida. É muito comum a gente ver no mercado várias interações com idas e vindas de planos até que se consiga um plano que seja aprovado. A Eternit tem um número relativamente pequeno de de credores com valores relevantes. Então, nós tentaremos fazer um plano que atenda aos interesses dos credores dentro do que for a nossa capacidade de fluxo de caixa para resolver todos os problemas no menor tempo possível. É claro que quanto antes a gente aprova o plano, antes a gente consegue uma situação mais favorável com fornecedores e com todos os credores, o que facilita a operação. Então, temos todo o interesse em aprovar um plano com os credores no menor tempo possível para diminuir os impactos na operação.
Próxima pergunta da web, Rodrigo José. A pergunta é direcionada ao senhor Luiz Barbosa. Tenho acompanhado uma profunda reestruturação do setor comercial, como você mesmo apontou, inclusive com o reforço de inúmeros vendedores e ou representantes. A partir de qual trimestre o senhor achará que irá reverter em melhores números para a Ether? A propósito, espero que o senhor tenha êxito nesse que promete ser o maior desafio pessoal e profissional de sua vida.
Obrigado pelo desejo de sorte. Nós começamos o processo de reestruturação comercial logo que eu cheguei. Quando eu cheguei, o diretor comercial anterior já tinha saído, o cargo estava vazio. Nós trouxemos um diretor comercial bastante experiente, do mercado de construção civil, que é o Rodrigo Inácio, e desde então a gente começou a remodelar o conceito da força de vendas que a gente usava, que era um conceito muito mais ligado às unidades de produção, havia um vínculo direto entre a fábrica e a regional, e a gente acabou criando uma versão diferente, onde os gerentes regionais estão ligados às praças de venda, a preocupação dele é com a região e muito menos com de qual fábrica o produto será fornecido. Isso a gente centralizou toda a administração de vendas em um único lugar, não tem mais uma administração de vendas por fábrica. Tentou fazer com que o negócio seja administrado como um todo e não isoladamente como unidades fabricantes. Também a gente fez uma mudança no perfil da equipe comercial, que era uma equipe que ainda tinha um modelo mental mais voltado para uma Ethernet mais antiga, onde o volume era a coisa mais importante, porque simplesmente o papel da telha era escoar o amianto. E o que a gente está fazendo hoje, não. Cada unidade de negócio tem que ser rentável, e não só depender da rentabilidade da minha. Então, a unidade de fibrocimento tem que ser uma unidade de negócio sustentável, independente da verticalização na produção, seja de amianto, seja de fibras de polipropileno, assim como a unidade de Manaus tem que ser rentável, independente de vender o produto internamente. Então, tem que haver um preço de transferência a valor de mercado, coisa que não havia antes, tem que ter um P&L para cada unidade de negócio, as unidades de negócio têm que ser independentes e autossuficientes. Exige uma equipe comercial muito mais moderna, com uma visão de resultado, não só uma visão de volume. E para fazer essa mudança, muitas pessoas tiveram que ser trocadas, porque muitos não conseguiram acompanhar as mudanças e já tinham muito tempo de casa, muitos vícios e uma visão exclusivamente de volume e achavam que tinham que trazer o volume a qualquer preço e muitas vezes comprometiam a rentabilidade da unidade de negócio. Quando nós estamos terminando esse processo, ainda não está totalmente concluído, eu diria a maior parte do processo foi feito, os gerentes regionais foram todos trocados, à exceção de um que estava acumulando a função nacional, que vai ficar com a unidade de São Paulo. Todas as outras regionais a gente substituiu. E cada gerente regional está montando um novo time de representantes e vendedores. A gente usa predominantemente representantes. A gente usa vendedores só nas praças onde a gente tem clientes muito grandes, com volumes muito altos, onde o custo do funcionário fixo é mais barato que o representante. Mas a gente tem uma força de vendas que é esmagadoramente composta de representantes. Além dessa mudança, a gente fez uma mudança específica na equipe de vendas da CSC, que era basicamente composta pela mesma equipe de telhas. Então, as pessoas, os vendedores de telhas, os gerentes de telha, tinham também a responsabilidade de vender louças. E a gente entende que é um perfil bem distinto, porque tem uma necessidade muito mais de trade, de negociação de espaço nas lojas, de treinamento, treinamento e acompanhamento dos expositores, das pessoas que estão no ponto de venda nos ajudando. Então, a gente acabou criando, nas regiões que são regiões-alvo da CSC, região norte e região nordeste, uma equipe de vendas dedicada. Exclusivamente nas demais regiões onde a venda de louça vai ser uma venda marginal, a gente continuará usando a equipe da Eternit. Mas a CSC, tá, nós estamos montando uma equipe de vendas independente da equipe de vendas da Eternit. Outra parte da sua pergunta é quando é que a gente espera que os resultados venham. Os resultados já estão vindo. Então, o nosso preço de venda de telha de fibra de cimento teve um crescimento muito importante desde o penúltimo trimestre de 2017. A gente conseguiu restabelecer, a gente criou uma área de pricing que não havia na companhia, tirou o pricing da equipe comercial, criou alçadas de competência e de aprovação baseados no nível de desconto e no nível de margem de contribuição por cliente, por SKU. Isso tem diferentes níveis de aprovação, alguns níveis só eu posso aprovar. Então, isso criou uma gestão muito melhor do preço. Isso só foi possível graças a essa mudança toda na equipe comercial. Então, os primeiros resultados já vieram, principalmente no aspecto da melhor gestão do preço. No volume, a gente também tem tido alguns ganhos. Aqui a gente apresenta os números totais para vocês. Quando a gente olha por regional, por meso-região, de acordo com o critério do IBGE, a gente já tem regiões onde a gente praticamente não vendia, que a gente está voltando a vender. Infelizmente, o número global tem sido afetado, como o Rodrigo falou, pela questão do mercado de construção civil, que apesar de começar a dar sinais de recuperação, ainda está muito afetado quando se compara com anos atrás, e também com todos os problemas e limitações que as unidades de produção estão enfrentando diante da necessidade de fazer uma mudança muito mais rápida do que nós prevíamos do amianto para o próprio tempo. Sem dúvida, à medida que nós vamos sanando as questões produtivas, os volumes também se beneficiarão mais dessa nova posição da equipe comercial.
Próxima pergunta, Rodrigo José. O grupo Eternit cogita, agora em RJ, alguma fusão com algum player local ou associação com grupo internacional para ganhar musculatura no mercado de telhas, seja de polipropileno ou outro artefato?
Fusão e aquisição sempre é uma coisa que está no radar. O grupo tem, desde que eu cheguei, e acabei de completar um ano, nós analisamos várias oportunidades. Muitas vezes, empresas locais nos são oferecidas. Também alguns dos nossos negócios são objetos de consulta se nós teríamos interesse em vender. Da mesma forma, eu tive contato com dois ou três grupos internacionais. Muitas vezes, esses processos, simplesmente na análise, não se mostram interessantes. Outros, muitas vezes, podem encontrar limitações pela questão do amianto. Alguns grupos internacionais se interessam por uma aproximação, mas depois que a gente tiver terminado a transição, pois não querem se associar à imagem do amianto. Então, cada uma dessas oportunidades, ela é analisada, e, às vezes, ela pode ser postergada por uma razão ou por outra, ou simplesmente recusada por falta de alinhamento ou estratégico ou econômico com os nossos planos. É claro que, neste momento, uma aquisição ela é mais difícil pela necessidade de caixa que isso muitas vezes exige. Embora existam composições possíveis só com troca de ações. Então, nós continuaremos analisando as oportunidades que aparecerem. Por sermos uma empresa de capital aberto, como vocês sabem, a gente tem regras de comunicação e é o momento exato em que isso deve ser anunciado quando chega num determinado estágio do processo de aquisição. E assim faremos. Da mesma forma que a gente comunicou a aquisição dos 40% da CSC no momento oportuno.
A próxima pergunta da web vem de Josué Mariano. Sobre os dividendos, quando serão distribuídos?
Seu José, obrigado pela participação em nossa teleconferência. Os dividendos eles serão distribuídos a partir do momento que a companhia tiver base legal para distribuí-los. A partir do momento que ela passar a ter um bottom line positivo, ela fará as distribuições conforme prevê o seu estatuto social.
Próxima pergunta da web, Rodrigo José. Presidente, conforme exposto no último balanço, cita-se exportações de louças sanitárias. Que porcentagem essas exportações já fazem parte hoje da realidade da empresa? Quanto pretende se atingir e quais os mercados que são visados?
Hoje a gente exporta mais ou menos uns 15% da produção da CSC. Mas também é verdade que essa exportação era feita pela Corona, que era o nosso sócio. A gente, basicamente, eles tinham esse mercado que se concentrava na América Central e um pouco na América do Sul, e que a gente atendia. Com a saída deles da companhia, nós ainda não sabemos quanto deste mercado continuaremos tendo. Mas nós sabemos que temos, sim, competitividade para atender determinados segmentos. Inclusive, uma das alternativas seria alguns países da África, sobretudo os países que ainda têm alguma influência portuguesa. Mas nós estamos também revendo isso por conta da saída da Corona. Normalmente, para uma empresa com essa característica, da CSC, alguma coisa entre 15% e 20%, é bastante interessante. Mais do que isso, nos exporia demais a eventuais riscos cambiais e também a flutuações do mercado. Então, eu não tenho nenhuma intenção de que o número de exportação da CSC seja muito superior a isso. Lembrando que a CSC é uma unidade relativamente pequena quando a gente compara com o tamanho do mercado brasileiro. Então, a gente seguramente tem condições com os ajustes que a gente fez, principalmente ajustes de portfólio, a gente tem total condição de colocar a produção de Fortaleza no mercado local. Normalmente, você tem uma parcela da exportação, te garante um certo benchmark e você ter certeza que você está sendo competitivo, que você tem custos competitivos e que você não pode ser surpreendido com um fornecedor externo da China, por exemplo. É sempre bom você ter uma parcela de exportação para servir como referência no custo. Mas neste negócio de louças, é uma parcela que não pode ser muito grande, até porque a margem que ela nos permite não é uma margem muito boa. Ela nos ajuda a diluir custos fixos, mas ela não é um segmento hiper atrativo. Com esse câmbio que deu uma subida nas últimas semanas, melhora um pouco a rentabilidade da exportação. Mas continua sendo inferior à rentabilidade que a gente tem no mercado local. Então, não há razão para que a gente exagere na parcela de exportação da CSC.
Próxima pergunta da web, Rodrigo José. Presidente, a empresa tem focado na expansão do mercado de Norte e Nordeste, na comercialização de louças sanitárias. Acredita-se que se trata de uma carência nesse mercado?
Nós fizemos, logo que eu cheguei, que a gente fez um diagnóstico, a gente tentando entender por que, que a CSC não estava trazendo os resultados que a gente gostaria. Então, nós tínhamos dois grandes problemas. Um problema era o nível de eficiência da fábrica, e que a gente conseguiu resolver no ano passado, atingindo hoje níveis compatíveis com os grandes concorrentes, como Roca e Deca. Isso nos trouxe um novo patamar de custo e de disponibilidade de produção. E o segundo era a área comercial. Como eu falei, a gente identificou algumas questões na área comercial. Uma delas era o fato de usar uma equipe voltada para a telha, que não tinha todo o foco e a atenção necessária para vender louça, além do fato de que o perfil de vendedor é um pouco diferente. Então, nós também ajustamos isso, terminamos de fazer essa reestruturação agora no primeiro trimestre. E outro ponto era que a gente tinha uma dispersão muito grande das vendas em todo o território nacional. Porque como era feito pelas equipes da própria Eternit, a Eternit mantinha estoque de produtos nas fábricas da Eternit e atendia as diferentes regiões. A gente fez um planejamento estratégico com a ajuda de uma consultoria e ficou mais evidente para nós que nós temos vantagens competitivas, sobretudo na região norte e para alguns segmentos na região nordeste. E nós só temos competitividade fora dessas regiões com os produtos que são importados. A gente mantém uma linha de produtos de alta gama com um volume um pouco menor que não justifica a produção nacional. Esses produtos a gente importa com a nossa marca. Esses produtos valem a pena ser vendidos em todo o território, porque o custo logístico de trazer o produto para o Pecém, para Salvador ou para Santos é muito próximo. Para os produtos que são fabricados na unidade de Fortaleza, a minha vantagem competitiva diminui muito quando eu me afasto demais da fábrica, porque o custo logístico, no caso de louça, que é um produto relativamente barato, com grande volume, o custo de frete é muito impactante. Então, a gente redistribuiu, a gente segmentou o mercado por categoria de produto e cruzou essa informação com as regiões e definimos como vai ser a nossa atuação. E sim, essa atuação se concentrará nas regiões Norte e Nordeste, atuando apenas de uma maneira mais específica nos nichos de maior valor agregado fora dessas regiões. Existe uma carência? Sim. Os fabricantes nacionais, as fábricas mais ao norte ou mais acima no nosso mapa do território nacional, estão em Recife. Nossa fábrica em Fortaleza é a fábrica mais próxima de toda a região norte, onde existe uma parcela enorme da população, com uma grande ainda carência de moradia, num segmento mais popular. Então, é claro para nós que esta região é uma região que nós podemos atender a partir da fábrica de Fortaleza, com produtos bem projetados para este segmento, e aí sim nós temos uma vantagem competitiva com relação aos outros fornecedores que estão a pelo menos 800 quilômetros mais distantes que a gente. Então, esse será o nosso foco principal e nas demais regiões trabalharemos como nicho.
Próxima pergunta da web, Éder Alves, acionista. Qual a razão de comprar a CSC, empresa que atualmente tem prejuízo operacional?
A CSC foi uma opção estratégica tomada alguns anos atrás, a criação da CSC. Ela é uma empresa que está alinhada com a nossa estratégia de sermos fornecedores de soluções para o mercado de construção civil. Nós precisamos diminuir a nossa dependência do fibrocimento, que é um produto muito adiantado na curva de vida de produto. Então, a gente não acredita que possa depender de fibrocimento para o futuro da Eternit. embora ele tenha sido fundamental para trazer a Tenente até aqui. É, então, louça tem um alinhamento muito grande com a estratégia da companhia. Bom, por que compramos a empresa? Primeiro porque nós temos planos de que ela deixa de dar prejuízo ainda esse ano. Não é para ela continuar dando prejuízo operacional mais. É, existia um endividamento excessivo devido a problemas no lançamento da fábrica nos primeiros anos. Problemas desses todos que foram resolvidos, como eu comentei numa resposta anterior. Então, a gente acredita bastante na lucratividade dessa companhia a partir de agora. O segundo fato foi que a RJ finalmente nos proporcionou, embora não tenha sido essa a razão para a RJ, ela acabou nos proporcionando uma forma de pagamento dos 40% muito favorável. A gente conseguiu comprar essa empresa por um valor simbólico, facial, num primeiro momento, e que um ajuste de preço só será devido depois de um prazo relativamente longo e dentro das condições de pagamento de qualquer credor no plano da RJ. Então, é uma condição muito favorável de uma empresa que a gente acredita que passa a ser rentável rapidamente.
Próxima pergunta, Rodrigo José. No momento, algum plano para reativar os centros de distribuições fábricas da Tegula que foram fechados no ano passado, como distribuições do CSC Tegula, ou em algo em processo de venda a ser concretizado?
Rodrigo, de novo, a gente é uma empresa de capital aberto, nem tudo a gente pode falar antes de determinadas definições. Mas vou te falar de uma maneira conceitual, nós não vemos problema nenhum de fazer venda de alguns, vamos dizer, imóveis que eram usados pela Tegula e que não estão sendo utilizados. Então, são ativos que estão parados e que sim poderiam ser vendidos para eventualmente nos ajudar na geração de caixa, mas que não tem também valores muito expressivos esses imóveis. Algumas operações a gente parou e manteve os equipamentos, são operações que a gente acredita que tem maior possibilidade de um relançamento no caso de uma melhora do mercado, que a gente já começa a ver pequenos sinais, ainda que tímidos, de melhoria. Então, existe sim a possibilidade da gente talvez religar uma das unidades, mas eu ainda tenho espaço em Atibaia. Então, acho que nós só faremos isso depois que operarmos Atibaia num nível de ocupação maior. Algumas unidades, eu diria, estavam em segmentos muito mais difíceis, eu não vejo nenhuma possibilidade de relançamento. Uma ou outra, talvez a gente tenha a chance de relançar.
Com licença, senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Rodrigo Luz para as considerações finais.
Obrigado a todos pela participação em nossa teleconferência. Creio que foi uma discussão bastante produtiva, principalmente para os senhores entenderem o atual momento da companhia e as suas perspectivas. Para que eu possa encerrar esta teleconferência, eu posso dizer que a companhia ela dará todo o prosseguimento às suas atividades de forma organizada e com os prazos e procedimentos pré-estabelecidos. Com a coordenação de todos os envolvidos no processo da reestruturação, que é isso que o plano da recuperação judicial nos proporciona. Então, dessa forma, eu agradeço mais uma vez a participação de todos os senhores e espero revê-los com vossas participações na nossa próxima teleconferência, onde discutiremos os resultados do primeiro trimestre. Uma excelente tarde a todos e muito obrigado.
A teleconferência da Eternit S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha uma boa tarde. Muito obrigada.